Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.
Vai de viagem? Tem medo de se esquecer de alguma coisa ou de algum pormenor? Mais vale prevenir do que remediar. Por isso, o melhor mesmo é ouvir este episódio para que não se esqueça de nada.
Podcast Away.
Olá Paulo, és daquelas pessoas que faz uma lista de coisas que tem que preparar antes de fazer uma viagem ou não precisas?
Olá Nuno, olha, eu tenho que dizer-te a verdade, eu já não faço listas há muitos, muitos anos.
Mas porquê? Porque estás tão habituado a viajar que já vai tudo automático.
Eu diria quase que sim, de feito de profissão, como nós jornalistas viajamos com alguma frequência, é quase piloto automático, por assim dizer. Já abres a gaveta para tirar coisas, aliás vamos falar sobre isso, abres a gaveta para tirar coisas e já tens quase o kit de viagem pronto. Exato. Onde tens a escova de dentes, onde tens um conjunto de coisas, que é tiras o saco, metes e levas.
A nossa ideia neste episódio não é tanto procurar essa lista de necessidades, como o Paulo falou agora, da escova de dentes ou da roupa interior, são outros pormenores, há outros pormenores muito importantes que deve ter em conta. Paulo, o que é que se deve fazer antes de viajar? O que é que devemos planear?
Olha, nem de propósito, tu falavas da roupa interior e eu vou-te dizer que a primeira dica que deixamos é viaja com pouca coisa. Eu acho que é importante, quanto mais leve fores, melhor, por todos os motivos. Para já, porque se viajares de avião, o peso é pago, portanto, cuidado, só podes levar determinado tipo de peso. E se viajares de carro, eu também diria que o peso é pago, em função do consumo que vais fazer, porque quanto mais pesado, mais vais gastar combustível. Por último, também te vou dizer que se fizeres a viagenzinha de bicicleta, também o peso é fundamental. Então aí aconselho claramente a ver o que é que coloca na mochila antes de fazer aquele fim de semana alargado de bicicleta. Pronto, essa é a primeira dica, é viajar com pouca coisa.
Depois, o que é que podemos ter mais em conta? Já temos a mala feita, o que é que nos temos que lembrar? Preparar ali uma espécie quase de plano B e C?
Sim, olha, eu gosto sempre lá está, aí sim eu sou muito prudente, eu gosto de pensar no plano B. Mesmo quando são viagens de trabalho, eu gosto de tentar perceber para onde é que eu vou e se acontecer algo, se eu tenho alguém na zona, naquele país, ou que possa valer, porque já valeu no passado e eu acho que é um conselho que eu gosto de deixar aqui. É muito importante nós não pensarmos que vamos viajar apenas e só sozinhos para o destino final. Não vamos lá estar sozinhos, quer dizer, a não ser que a gente tenha possibilidades de alugar uma ilha no meio do Pacífico só para nós. Mas ainda assim, convém não estar lá sozinho. E uma das coisas que é muito importante é, até mesmo quando tu marcas o hotel, marcaste o hotel ou marcaste um turismo rural, está tudo marcado, tens a viagem toda marcada, tens o trajeto todo feito. O meu conselho é, depois de tudo marcado, volta a fazer uma pesquisa e tenta perceber se nos arredores continuam a existir alternativas. Imagina, vais para um hotel, chegas lá e aquilo não é minimamente o que estavas à espera e estás claramente a ser enganado. Tens duas soluções. Uma é, de facto, continuar lá as tuas férias. Outra é tentar ser ressarcido, mas arranjares uma alternativa e passares umas férias em condições. E o mesmo acontece, por exemplo, de carro. Vais fazer uma viagem de carro, estás a contar com uma determinada estrada esteja em condições e de repente não fazias a mínima ideia que em Marrakech havia obras e que tinhas que passar 4 horas para conseguir atravessar a cidade. Mas se calhar, se tivesses visto antes alternativas, olha, afinal há aqui uma autoestrada à volta e vou por aquela autoestrada que poupa aqui 2 horas este trânsito. Por isso, ver no destino final alternativas àquilo que nós estamos tão certos quando marcámos que ia correr bem.
E é importante ver também os trajetos. Eu lembro-me que há uns anos, não vou dizer há quantos, quando viajava com os meus pais, o meu pai tinha sempre a mania de pegar no mapa e desenhava o trajeto daquilo que pretendia fazer, o caminho, as estradas que tinha que apanhar, o que é que queria visitar. Hoje em dia também devemos fazer isso, mas se calhar há outras formas de encontrar esses mapas.
Nós, num dos podcasts que temos aqui disponíveis, eu recordo-me de eu ter sugerido que se tenha a mesma aquele mapa em papel, e um leitor fez o favor de me enviar um e-mail com várias aplicações que funcionam offline.
Com o mapa offline,
com mapas offline, dizendo que já não é necessário utilizar o mapa. Eu agradeço.
Mas ficar sem bateria no telemóvel.
Nuno, antecipaste, Nuno. Agradeço ao leitor essa retificação. De facto, eu aconselho que descarreguem uma app que funciona com mapas em offline. A questão do mapas em offline é porque, independentemente de podermos ser milionários e termos dados infinitos em todos os destinos do planeta, há uma coisa que nós não podemos assegurar, é que vamos ter bateria,
mal, é ironia.
Bateria infinita no telemóvel. Não, isto é importante porque os telemóveis falham. Repara, certo. Não é só a questão da bateria. Tu podes carregar a bateria e, consoante fores para países muito frios ou para países muito quentes, a bateria tem comportamentos diferentes. E acredita, vai à vida rapidamente.
Mas deixa-me, antes de continuar, desculpa, a questão do mapa, hoje em dia coloca-se outro problema, que é: nós já não sabemos ler mapas. Provavelmente os nossos filhos já não sabem, olham para aquele mapa e já não sabem, porque já estamos tão habituados a ter um GPS que nos indica ponto de partida, ponto de chegada e o trajeto que eu tenho que fazer, que já poderá ser complicado as pessoas perceberem por onde é que têm que ir num mapa em papel.
Isso é verdade. Pronto, por isso nós vamos manter que descarreguem uma aplicação. Funciona com os mapas em offline. Qualquer um dos miúdos a bordo saberá trabalhar melhor do que nós com a aplicação muito rapidamente. E isso é importante. Também é importante, já agora falamos em aplicação, tentar colocar uma aplicação que faça a tradução da língua do local para onde nós vamos. Isto pode parecer tipo, eu não preciso, vou para o sítio onde fala inglês. Eu não preciso, vou para o sítio onde fala espanhol. Tudo bem. Até pode acontecer que alguém nos esteja a ouvir e diga, eu falo mandarim e vou para a China, não tem problema nenhum. Verdade. Mas eu vou voltar a aconselhar que tenha, porque pode haver pequenas expressões que nos sejam extremamente úteis em questões de aperto e que não são parte do vocabulário normal que nós sabemos dessa língua e que precisamos de repente de dizê-la e de comunicar com alguém para nos auxiliar. Vais de bicicleta, parte a corrente e tu não sabes dizer corrente da bicicleta na língua, sei lá, em francês, vamos imaginar, eu não sei, portanto eu vou falar por mim. E tu precisas de ajuda e queres pedir ajuda a alguém. Portanto, é importante ter aqui, já agora, nestas dicas de viagem, uma aplicaçãozinha que faça a tradução da língua para o sítio para onde vais. Isto é, acredita, extremamente útil.
E há dezenas de aplicações deste género, e hoje em dia os smartphones já vêm também com esse tipo de serviço instalado nos Android ou iOS, vem já com esse tipo de serviço também instalado. Fala-se muitas vezes, normalmente, quando compramos uma viagem, aparece-nos sempre a questão: faça um seguro, é só mais X, é só mais Y. Os seguros são mesmo necessários?
Eu diria que sim. Pelo menos a mim já várias vezes foram muito importantes. Nomeadamente, repara, nós em Portugal temos um Serviço Nacional de Saúde, ou seja, temos um cartão de saúde que em qualquer hospital é prestada assistência se necessitares dela, é preciso dizê-lo, pronto, vamos ignorar todas as questões, mas há países onde isso não acontece, há países onde tu, se tiveres um problema, ou tens um seguro que te permita ter assistência no hospital, ou vais ter que pagar do teu bolso. E acredita que há países onde isso é... Ou vais ter pagado o teu bolso ou nem sequer és atendido. Há países onde isso é muito complicado. Por isso, quando fazes um seguro de viagem, também é interessante pensares fazer um seguro que te dê essa assistência, porque nós não estamos livres de ter um problema de saúde, não estamos livres de alguma pessoa ter um problema de saúde quando está connosco, e portanto é muito importante.
Deixa-me acrescentar a propósito do cartão de saúde. Há também a possibilidade de fazermos, no caso de uma viagem para dentro de um país Estado-membro da União Europeia, de ter o cartão europeu de seguro de doença, por exemplo, que poderemos temos assistência de saúde em qualquer Estado-membro. Portanto, também é mais uma opção bastante válida para este tipo de viagens.
Que, aliás, até acho que devia ser obrigatório, pois. Porque por isso acabaste de dizer, particularmente na Europa. A questão que eu referia fala até mais fora da Europa, mas essa é muito importante. Já agora, no seguro de viagem, há uma coisa que eu acho que é fundamental, que é pensar nos furtos. Normalmente, quando fazemos o seguro de viagem, pensamos apenas e só na viagem em si. Ou seja, se a viagem for cancelada, se a viagem chegarmos ao hotel e tivermos um problema... Quando fizermos um seguro de viagem, podemos adicionar uma questão importante, que é: imagina que te roubam os telemóveis, imagina que roubam as malas. Há seguros que cobrem...
Passaporte.
Pronto, há um conjunto de coisas que tu vais precisar de resolver. É importante que o seguro tenha uma parte de cobertura para roubos. É muito importante.
Mais dicas que podemos dar. Agora, por exemplo, nos últimos dois anos, quer dizer, algo... Parte dos últimos dois anos não houve sequer viagens do género, ou pelo menos com tanta intensidade, mas passámos aqui a fase da questão de termos o certificado de Covid, esse tipo de documentos, vacinação, ter tudo em dia. Esses pormenores também são importantes, perceber exatamente para onde é que estamos a viajar e o que é pedido nesses locais.
É porque o Covid, dos vários problemas que trouxe à civilização, um deles é fazer-nos esquecer que existem outras doenças. Pelo menos a grande parte das pessoas fez esquecer, e infelizmente isto não é verdade, e há doenças que continuaram, bastante mais graves até se calhar do que o Covid. Dito isto, tu, se fores para determinado tipo de países, vais necessitar de vacinas, por exemplo. E portanto verifica-se nesse destino precisas ou não de vacinas. E já agora, voltando aqui um bocadinho a insistir na questão do Covid, ainda recentemente, e independentemente da altura em que nos estiverem a ouvir, há países onde a questão do Covid continua a ser bastante premente e mantém a intenção de terem zero casos. Ou seja, tu, para viajares para determinados países, continua a ser necessário, uhum, para além do certificado de vacinação, continua a ser necessário fazeres testes e levares os testes feitos no momento em que viajas. Há muito, na Europa já há muitos países que não é necessário certificado.
A Ásia, essencialmente.
Mas a Ásia, é, sim, e atenção, que é política zero. Portanto, se fores e chegares ao destino e der positivo, vais ser recambiado imediatamente para trás.
Uhum. Depois, há outra questão que é muito, muito importante, que é a documentação. Termos, se para estarmos no nosso país, para qualquer lado que tenhamos que nos deslocar, precisamos de levar o cartão de cidadão. Caramba, então numa viagem, se for para um país, se for para fora do país, então ainda mais essencial é andarmos com os cartões de identificação, e não só.
Sim, repara, eu acho que é importante levares o passaporte, é obrigatório se fores para fora do país, acho que é uma questão obrigatória. Até apesar da Europa, tu poderes em grande parte da Europa utilizares o cartão do cidadão, a verdade é que nós por vezes esquecemos que uma coisa é a Europa, outra coisa é a União Europeia, e rapidamente estás numa zona onde precisas do passaporte. Uhum. Aliás, neste momento precisas do passaporte para ir ao Reino Unido, e há uns anos não precisavas. Isso é importante, mas eu vou deixar aqui dois conselhos. Um é que faças a digitalização dos documentos e coloques no telemóvel. Também já tens aplicações que o fazem e guardam de forma segura na rede, e portanto e estão na rede que possas aceder a esses documentos. E depois, lembrar duas coisas. Tu repara, tu, se fores para um destino longínquo, fores para a praia ou para o campo e levares os documentos todos atrás, mas depois deixas a mala na areia e vais à água, estás mesmo a pedir para acontecer uma desgraça. Mas o que é que é importante? Digitaliza os documentos, coloca-os, por exemplo, no telemóvel, e guarda particularmente determinado tipo de documentos, como por exemplo o passaporte, guarda-os no cofre do hotel. A não ser que tu tenhas que ir para uma zona, imagina que tu não vais à praia, mas vais antes passear e vais para um restaurante, aí sim leva o passaporte contigo, fisicamente falando. Porque também há países que não querem saber se tu tens a imagem do teu documento de identificação no telemóvel. Para eles tem que ser algo físico. Dito isto, o que é importante? Digitalizar os documentos, colocá-los no telemóvel. Se te perderem ou roubarem, é a maneira mais fácil e mais rápida de poderes pedir que te façam novos documentos através da embaixada ou através do consulado, e portanto teres aqui uma forma de regressar, e também uma forma de ser mais seguro.
A questão de consulado e embaixada também poderá ser importante, se fores por um país diferente, de avisares a embaixada ou consulado de que vais viajar para aquele país, para eles terem conhecimento de que também estás naquele país. Normalmente, estamos a falar para países fora da União Europeia, em que possa, por algum ou outro motivo, existir uma situação de perigo um bocadinho superior. Mas também o Ministério dos Negócios Estrangeiros faz sempre esse apelo para que avises o consulado que estás ou a embaixada de que estás a fazer esse tipo de viagem. Paulo, tira-me uma dúvida. Tu és daquelas pessoas que, quando viaja, gosta de ter tudo planificado, o plano todo feito do que vais visitar, o que vais conhecer, que caminhos é que vais fazer?
Eu tenho dois tipos de viagem que eu gosto de fazer. Gosto de fazer sem qualquer planificação, vou à descoberta, e é completamente planificada ao milímetro. E é o conselho que eu dou. Marquem e sejam prudentes na forma como tentam chegar aos sítios todos. Não tentem fazer tudo no mesmo dia, porque às vezes não funciona. Podcast Away.
Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.
E pelo sim e pelo não, descarregue também vários episódios do Podcast Away para poder ouvir durante a viagem. Estamos então conversados neste tema. Tem muitos outros que pode ouvir no site da Rádio Comercial, no site da Away e nas diversas plataformas agregadoras de podcast. Obrigado.
Obrigado.
Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.